Afinal, sobre o conceito de Shalom Bayit, de paz no lar, é obviamente que as necessidades do homem e da mulher são diferentes. Principalmente quando se fala sobre a forma de falar e o homem. O Talmud fala de uma forma clara. O Talmud diz que 10 medidas de fala desceram para o mundo. 9 foram dadas para as mulheres. A linguagem do Talmud é 9 as mulheres tomaram. E a outra medida foi dividida entre toda a humanidade. É fato isso. De uma forma geral, as mulheres falam mais do que os homens. Agora, isso não é uma coisa ruim. Você vai dizer para os homens que estão ouvindo. Mas aquela piada do homem que estava indo para o trabalho, ele passa lá de um orelhão e vê um sujeito lá parado no telefone. E quando ele volta do trabalho, ainda está o sujeito lá parado no telefone e fala: o que que você está fazendo aí, tomando orelhão? Você não está falando com ninguém? Aí o cara fala: o quê? De onde você tirou que eu não estou falando com ninguém? Estou falando com minha mulher. Então, é um fato que as mulheres falam mais. Isso é um fato. Isso não é uma coisa ruim. É um fato. Agora, as mulheres, justamente por isso, têm uma tendência à necessidade de conversar sobre qualquer coisa que seja. O importante é falar. E conversar. Os homens, de uma forma geral, tendem a só falar quando tem necessidade de abrir a boca. Não estou dizendo que os homens não falam bobagem, não estou dizendo que os homens não falam quando não devem. Estou só querendo dizer que, de uma forma geral, o homem, quando se volta para sua mulher, não é para só jogar uma conversa fora, bater um papo. É para alguma coisa que é técnica, alguma coisa importante, alguma coisa que precisa ser dita agora, falada, discutida. E as mulheres, de uma forma geral, precisam de uma conversa. Conversa. Então, vamos conversar. E por isso, muitas vezes, as mulheres se queixam para os maridos: você nunca conversa comigo. Eu falo: como assim nunca conversa com você? Estava conversando com você há um minuto atrás. Ela fala: como assim estava conversando um minuto atrás? Não, eu perguntei para você um minuto atrás onde estão os chinelos do nosso filho, ou onde deixou a roupa. Justamente, esse é o problema, diz a mulher. Quando você precisa de alguma coisa, você vem falar, mas senão você não fala. Então, existe aqui uma diferença muito grande, é uma das diferenças, que existe entre o homem e a mulher. A mulher precisa falar porque ela precisa falar. Faz parte da natureza dela, ela tem 9 medidas de fala, ela precisa falar. E ela precisa que converse. Não só isso, ela não gosta de falar se você não está prestando atenção. Mas como assim não estou prestando atenção? Lógico que estou prestando atenção, estou te ouvindo. Tem que demonstrar que você está prestando atenção. O homem precisa demonstrar que ele está ouvindo. Então precisa chacoalhar a cabeça, assim, mostrar, ou fazer algum comentário, ou repetir uma palavrinha assim no meio, sabe? Quando você demonstra que você está acompanhando o raciocínio. Porque senão a mulher sente que não está se conversando. Isso é um dos pontos, existem vários pontos em relação a isso. E a forma de se falar, a forma de criticar. Todos nós gostamos de criticar, faz parte do ser humano, sempre tem alguma crítica. Mas precisa elogiar. Se você elogia, então você tem direito de crítica. Se a pessoa não elogia, então quem te deu o direito de criticar? Quando faz uma coisa boa, você não fala? Então, e só reclama? Não dá para viver com alguém que só reclama. Esse é um ponto muito importante. É elogiar. Constantemente elogios. Não só constantemente elogios são bons para o casal, como isso também é bom para os filhos. Os filhos, quando veem que os pais estão constantemente se elogiando, por mais que de vez em quando tem críticas, mas os filhos aprendem que eles precisam elogiar. Não precisa falar para ele elogiar. Ele sozinho vai começar a perceber que existe a necessidade de se elogiar. E Tem até uma história, não lembro agora com qual grande rabino foi isso. Não lembro agora, um dos grandes rabinos da última geração, que um sujeito reclamou com ele que a situação em casa está complicada. O rabino falou para ele: vem comigo. Ele levou ele e se sentou para comer o almoço. E aí o rabino virou para a mulher e falou: ai, 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 olha só essa comida, que delícia que está isso daqui. Aqui você pôs o quê? Quais ingredientes você colocou? Parece que tem isso e tem aquilo. E assim começou a discutir um pouco sobre o alimento. Mas olha, é impressionante, sabe? Esse tempero que você colocou está dando um realce. Mas isso daqui é um manjar. Assim, com cada prato, o rabino elogiava, mas não só falava está muito bom. Fazia um comentário específico e detalhado. Quando terminou toda a refeição, esse aluno virou para o rabino e falou: rabino, desculpa, mas eu não consegui entender. Desculpa a minha pergunta, mas assim, o senhor é uma pessoa tão elevada, o senhor só pensa em estudo o tempo todo, o senhor sempre está filosofando assuntos profundos e de santidade, de mitzvot, de Torá. De repente aqui, assim, não sei, eu achei um pouco estranho que o senhor, assim, falando da comida e babando da comida, não conseguia entender isso. O senhor sempre me pareceu, assim, meio que um anjo. Então o rabino virou para ele e falou, a linguagem que ele usou é que o Talmud da minha mulher é a comida. Quer dizer, o meu mundo é o meu mundo, de fato, do estudo. Eu gosto de estudar, isso faz parte, é tudo na minha vida. Mas assim como o estudo lá na Yeshiva para a gente é tudo, para minha mulher, o estudo dela é o que ela faz na cozinha. Quando ela prepara uma comida, ela está pensando que eu vou chegar, eu vou comer, eu vou ter gosto ao comer. Ela prepara, ela se empenha, se esmera. Eu não posso agora chegar da mesma forma que quando eu dou uma aula. Vocês estão babando da aula que eu estou falando. Quando ela está me dando a comida, eu preciso também demonstrar para ela que todo o esforço que ela fez e toda a dedicação que ela teve foi válida. Então eu preciso expressar, eu preciso explicar, eu preciso falar, eu preciso fazer ela se sentir bem com aquilo que ela fez. Por isso que é muito importante constantemente elogiar. Não tem problema de criticar, não tem problema de reclamar quando precisa. Quando não precisa, melhor evitar, mas quando precisa, pode reclamar. Mas sempre, nossos sábios ensinam isso da forma que Hashem fala, da forma que Moshe Rabbeinu fala. Tente fazer um sanduíche. Sabe quando tem que tomar aquele remédio que é amargo? Não é gostoso tomar o remédio, mas precisa. Então o que você faz? Ou você coloca o remédio dentro de alguma coisa, ou você bebe uma coisa doce para já deixar assim a língua meio protegida. Aí você toma aquele remédio horroroso, em seguida você toma de novo ou come um pedaço de chocolate para adoçar. Assim também dizem nossos mestres. Nós vemos, como falei, da conduta natural, nós vemos da conduta de Deus e muitos outros que aprenderam de Hashem e nos ensinam na Torá. Quando você precisa criticar, tem a necessidade de chamar atenção, faça isso com um sanduíche. Começa elogiando, depois você fala o que você tem para falar, e depois você elogia de novo. Dessa forma, aquilo lá desce redondo, aquilo lá desce muito melhor. Porque se a pessoa só vai criticar, reclamar, assim, aquilo lá não desce direito, não, é indigesto. Se a pessoa sabe reclamar falando com esse invólucro, isso acaba sendo muito mais bem digerido e não só mais bem digerido. Toda a intenção é uma crítica construtiva, presume-se. Então, se a pessoa reclama, só reclamando, às vezes o outro se sente um pouco acuado ou se sente atacado e não vai acabar gerando consequência que você está querendo quando você está falando. Se a pessoa faz uma crítica assim num invólucro bonito, numa embalagem de presente, então o outro recebe isso de uma forma, sabe, não, ele valoriza isso que eu fiz, mas ele está certo o que ele está falando, tem razão, e a pessoa vai tentar fazer aquilo. E como nós dissemos até, que esse tipo de coisa vale no cotidiano, no nosso relacionamento com qualquer pessoa. Mas quando se trata da casa, é perigoso não fazer desse jeito.